Obrigada, senhor presidente. Senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, eu venho hoje a essa tribuna, senhor presidente, para repercutir aqui o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso ex-presidente Lula, feito no aniversário de 36 anos do PT, do Partido dos Trabalhadores, ao qual somos filiados, agora no sábado, no dia 27 de fevereiro, no Rio de Janeiro. E acho muito interessante, porque o presidente Lula tem uma facilidade muito grande de se comunicar com a população, com as pessoas, e ele sempre mistura os assuntos. Ele nunca fala só de política. E ele iniciou o discurso dizendo que no Rio de Janeiro o time dele era o Vasco. E que mesmo o Vasco não estando bem, ele continuava vascaíno. Eu achei bonito isso, porque muitas vezes as dificuldades nos afastam daquilo com quem nós nos identificamos num primeiro momento. E o presidente Lula fez questão de reafirmar isso. Mas reafirmou uma outra coisa, que para mim simboliza muito o que é o presidente Lula, a sua cabeça, a sua forma de pensar e a forma como ele dirigiu esse país. Ele disse: "O Vasco foi o primeiro time brasileiro a ter negros." A importância que o presidente Lula dá para a diversidade, para o reconhecimento das diferenças que temos na população, principalmente da população mais pobre, da população mais excluída, da população que sofre mais preconceito, me impressiona muito, senhor presidente. E por isso eu não podia deixar de iniciar essa semana registrando esse pronunciamento do presidente Lula, que passa por momentos dificílimos na sua vida política, pessoal, dificílimos do ponto de vista emocional, e mesmo assim mostra a que veio. E o presidente Lula continua dizendo o seguinte, em relação à economia: tem crise desde 2007 e não se resolveu depois de aplicarem 32 trilhões de dólares. Por que querem resolver primeiro o problema do mercado e depois o do povo? É simples, na visão do presidente Lula é isso que acontece. A grande crise que tivemos a partir de 2007 e 2008 ainda não foi resolvida e assola as economias, inclusive desenvolvidas, exatamente por isso, porque antes se quer resolver o problema do mercado e não o problema do povo. O presidente Lula combateu a fome e a miséria como ninguém, nenhum outro presidente, nenhum outro líder político fez, não no Brasil, fez no mundo. Nunca se retirou tantas pessoas em tão curto espaço de tempo da situação de miserabilidade como o presidente Lula fez. E eu lembro perfeitamente quando ele iniciou esse governo. Ele disse assim: nós não precisamos resolver primeiro os problemas de mercado, os de crescimento econômico, para dar as mínimas condições de dignidade para o povo. Muito pelo contrário, quando a gente põe dinheiro na mão de pobre, nós estamos resolvendo um problema da economia. E se quiser resolver a crise, continua ele, tem que olhar para o pobre. Outra vez, pobre não é problema, mas a solução. Esse governo é nosso, diz o presidente Lula, mostrando o lado que ele tem, a responsabilidade que ele tem para com esse país e para com o seu futuro. E nós temos responsabilidade de ajudar o governo, discutir, de compartilhar. O militante do PT não pode virar as costas e dizer que o problema não é dele. O problema é nosso. O problema é meu, seu e da Dilma. Dilma tem que ter certeza de que, por mais que tenha discordância, o lado dela é esse. Ela precisa de nós para enfrentar os ataques que sofre do Congresso e de outros setores da sociedade. E aí é importante aqui fazer um registro que eu considero muito esclarecedor para um governo numa democracia. A presidenta Dilma disse na sua reunião, na sua visita ao Chile, na entrevista que deu, que ela governa para todos, ela não governa só para o PT. E, de fato, nas democracias, após o processo eleitoral, o governante eleito governa para todos, sem dúvida alguma. Entretanto, como as eleições são um processo de escolha entre candidato e programas, um deles sai vitorioso. E é esse que deve dar a linha ao governo e estabelecer as prioridades. Porque, caso contrário, nós não teríamos processos eleitorais. Nós teríamos uma formatação consensual. E não é assim que é feita a nossa democracia. Então, um governante governa para todos, mas sempre orientado pelo programa de governo que lhe deu a vitória nas urnas. Numa disputa eleitoral, dificilmente se ganha, principalmente como é o caso da disputa à presidência da República no Brasil, com um único partido. Não conheço na história, tirante o período da ditadura, que um único partido tenha disputado e ganho as eleições no Brasil. Daí a importância das alianças políticas, que elas agregam ideias coincidentes, não agregam ideias idênticas, nem são hegemônicas, senão estaríamos todos no mesmo partido. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, num governo, ganha-se com um programa, ganha-se com uma aliança. E, internamente, disputa-se nesse governo as ideias dessa coalizão que levou ele a ganhar. Você tem a linha mestra do programa, mas você vai fazer disputas, sim, porque vai pender mais para um lado e mais para o outro. Por isso que se torna muito importante, senhor presidente, muito necessário ter a consciência da linha mestra que nos fez chegar ao governo e nos fez chegar ao poder, para que a gente não fique à deriva das disputas internas em um governo, estimulando a oposição a querer interferir nos rumos do governo e fortalecer suas posições. Como diz o presidente Lula, nós vamos divergir no que tiver que divergir, falar o que tem que falar. Partido não tem que concordar com tudo que o governo quer. E o governo não tem que concordar com tudo que o partido ou os partidos que compõem a sua base querem. Mas nós estamos juntos. É como um casal, diz o presidente, de novo usando um exemplo simples. Você pode brigar com a tua mulher, mas ela é a tua mulher. E você vai tê-la na hora do almoço, vai dormir com ela. Portanto, precisa ter harmonia para conduzir esse casamento. Agora, tem uma coisa que diz o presidente Lula, que eu acho fundamental, quando ele se volta para criticar o que a oposição está fazendo em relação a ele e ao governo do presidente Lula. A oposição, com força da mídia, de instituições, de vários interesses desse país. Diz ele, se a oposição quiser voltar, se a grande mídia quer nos tirar, é bom eles saberem. Se eles quiserem voltar ao poder, vão ter que aprender a serem democratas, disputar a eleição, respeitar resultado. Golpes, nós não vamos aceitar. Vamos disputar democraticamente em 2018, debater o projeto. Eu gosto dessa coragem do presidente Lula, mesmo num clima extremamente difícil, adverso, inclusive a ele. Mas, apesar de tudo isso, a Folha de São Paulo publica no domingo uma pesquisa do Instituto Datafolha, dizendo que o presidente Lula é considerado o melhor presidente da história do Brasil por 37% dos brasileiros. Nenhum outro presidente atingiu esse patamar. Aliás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não chega sequer à metade disso. Apesar de toda a desconstrução que fazem com o Lula, de todo o ataque que fazem com o Lula, de toda a forma mais covarde que fazem para desacreditar um dos maiores líderes populares que esse país já teve, Lula continua sendo o melhor presidente do país, na opinião dos brasileiros. E mais incrível ainda, presidente, qualquer que fosse o cenário eleitoral que nós tivéssemos no Brasil hoje, com qualquer candidato a disputar as eleições, Aécio Neves, Marina Silva, Geraldo Alckmin, qualquer um, José Serra, o presidente Lula estaria no segundo turno. E sabe por quê? Porque ele representa um projeto que mudou esse país. E o povo mais pobre, o povo mais sofrido, sabe disso. O povo mais pobre, o povo mais sofrido, pode estar decepcionado agora com o nosso governo, estar decepcionado com a presidenta Dilma, estar decepcionado com a condição da economia. Mas ele sabe que também, do outro lado, não tem ninguém que vá defendê-lo como defendeu o presidente Lula, como defendeu o PT. Não tem ninguém que vá defendê-lo dessa forma, com a coalizão que foi feita. E o presidente diz o seguinte, o projeto que interessa a esse país é o projeto que colocou sou o mais pobre na universidade e comida na mesa do brasileiro, que mais investiu em educação e fez 40 milhões de pessoas ascenderem na escala social e levou energia elétrica a milhões e milhões de brasileiros. Durante 500 anos, não souberam cuidar desse povo mais pobre. E nós, em 12 anos, ensinamos que é possível tratar esse povo com dignidade, continua Lula. Uma menina negra da periferia pode chegar à universidade e ser doutora. Um moleque da periferia não ser trombadinha, mas ser doutor. É isso que nos fala o presidente que colocou e que incluiu tanta gente. Eles passaram 400 anos, continua ele, para fazerem a primeira universidade. E é verdade, a primeira universidade desse país é a Universidade Federal do Paraná, universidade pública, feita no início do século passado. A primeira, 400 anos para fazer a primeira universidade pública desse país. Em 12 anos, colocamos mais jovens na universidade que eles colocaram em 100 anos. Só no meu estado, o estado do Paraná, que ficou por mais de 100 anos com apenas uma universidade federal, hoje tem 4 universidades federais, feitas a partir de 2008, do governo do presidente Lula. Eles não precisavam fazer universidade, porque faziam pós-graduação na Sorbonne, em Harvard, e não sei mais aonde, diz ele. Eles não sabiam que pobre também é inteligente, que pobre, se tiver a oportunidade, pode ascender na vida, pode fazer um curso universitário. Foi o PT que mudou isso, junto com os partidos que ousaram formar essa coalizão. Quando eu cheguei lá, diz Lula, não era um presidente, era um trabalhador que sabia o que era chão de fábrica e sabia o que era fome, porque eu tinha passado fome. Eu duvido muito que o Lula, eu admiro muito o Lula e duvido muito que o Lula não tenha os seus erros. Como qualquer ser humano, todos nós cometemos os nossos pecados, temos as nossas dores, também temos os nossos acertos, também temos as nossas qualidades. Eu tenho certeza que o Lula tem mais acertos do que qualidades. E eu admiro muito esse presidente. E admiro, sobretudo, a coragem dele, por mesmo num momento de adversidade, fazer o combate e enfrentar o que nós estamos passando, tentando desnudar o que está sendo construído no país para tentar tirar o PT do mapa e tentar acabar com o presidente Lula. Ele enfrenta as dificuldades. E é isso que fez dele o maior líder político popular da nossa história. Depois de Getúlio, eu não tenho dúvidas, é Luiz Inácio Lula da Silva. E quero continuar o que ele disse, que acho muito importante. Ele disse o seguinte: eu ando de saco cheio com o comportamento de nossos inimigos na imprensa. Nós brigamos na Constituinte para ter um Ministério Público forte e independente. E tem um Ministério Público fazendo o jogo da Veja e da Globo. Não merecem o cargo de quem está no cargo para fazer justiça. Sou acusado de ter um apartamento, um triplex, minha casa, minha vida, 200 metros quadrados. Quero ver como é que vai ficar essa história. Digo que não é meu, a empresa diz que não é meu, mas um cidadão que obedece à Globo diz que o triplex é meu. Quero saber quem é que vai me dar esse maldito apartamento, continua ele. Como Deus escreve certo por linhas tortas. Inventaram uma offshore no Paraná, no Panamá. Offshore. Não sei o que é isso. Deve ser coisa para enganar pobre. Disseram que a empresa veio do Panamá para ser dona do meu apartamento e é dona do triplex da Globo em Paraty. É dona do helicóptero da Globo. E a Globo notificou os blogueiros para tirar o nome da Globo. Então vamos notificar a Globo para tirar o nome do PT, como se usa todos os dias. Todo mundo aqui conhece o Jacob Itar, meu companheiro de 40 anos, fundador do PT, presidente da CUT e prefeito de Campinas. O Jacob Itar inventou de comprar uma chácara para eu usar depois que eu deixasse a presidência. A chácara não é minha, ela foi comprada com cheque administrativo. O Jacó deu ao filho Fernando. Eles dizem que a chácara é minha. Quando acabar esse processo, vão ter que me dar um apartamento e uma chácara. todo santo dia levantam dúvidas e mais dúvidas. Quem não assistiu aqui as matérias jornalísticas dizendo, dando conta que a dona Marisa tinha comprado um barco de lata de R$4.000 para levar para a chácara. Será que um presidente da República não pode comprar, um ex-presidente não pode comprar um barco? Será que um ex-presidente da República não pode usar uma chácara como o Lula está usando? Por que não se falam de outros apartamentos, de outras fazendas, de outros bens, de outros políticos e presidentes que já passaram pela história desse país? É porque Lula é operário? É porque foi um pobre que subiu à presidência da República? Diz ele, o PT não nasceu para ficar calado. Se um companheiro do PT cometeu erro, vai pagar pelo erro. Mas não podemos culpar milhões de jovens que ascenderam na política por causa do PT. Já fui prestar vários depoimentos. A partir de segunda-feira, hoje, portanto, vão quebrar meus sigilos fiscal, telefônico, tudo, meu, da Marisa, da minha netinha e até da minha mãe. Esse é o preço? Eu pago. Mas eu duvido que tenham mais honesto do que eu. É processo em que a Polícia Federal e o Ministério Público, essas instituições, não podem fazer como esse procurador que me denunciou, que tentou me denunciar, que fala antes com a revista Veja, com o Globo, para depois falar com o advogado. Pessoas, para estarem presas, têm de ser julgadas. Não podemos criminalizar qualquer pessoa pela manchete da imprensa. Hoje, juízes têm medo de votar com medo da manchete do jornal. Não podem agir com medo da opinião pública. Se quer disputar a opinião pública, não pode ter emprego vitalício e ficar sob a pressão da imprensa. Disputem um cargo eleitoral, venham ser deputados, senadores, aí se disputa a opinião pública. Diz Lula, eu tenho 70 anos de idade. Quando eu tive um câncer na garganta, muita gente disse, acabou, esse peão vai embora. Quero dizer a ministro da Suprema Corte, ao juiz mais simples, da televisão maior a menor, não vão me derrotar mentindo, vão ter que me enfrentar na rua. Eles pensam que fazendo essa perseguição vão me tirar da luta. O PT é um movimento que tem 12, o PT é um movimento que tem 12 anos no governo e fez o mundo admirar esse país extraordinário. Eles têm ódio. Já tiveram muitos cientistas políticos, usineiros, governando esse país. E nenhum deles participou de uma reunião do G8. E eu participei de todas. O que eu tenho e que eles não têm é vergonha na cara e compromisso com o povo. Quero lançar um desafio, diz o presidente Lula. Pensei em sair do Brasil e deixar Dilma governar. Se for necessário, quero dizer, em alto e bom som, terei 72 anos em 2018, com tesão de 30 para ser candidata a presidente da República novamente. Esse é o Lula. E é isso que está em jogo, a presidência de 2018. Pela pesquisa publicada pelo Datafolha, no jornal Folha de São Paulo, pode-se evidentemente ver isso. Apesar de ter uma série de dados positivos, a manchete, é óbvio, rumou para o lado negativo. Mas o fato é que essa pesquisa diz que Lula estaria no segundo turno. E eu tenho certeza, ganharia as eleições nesse país. Por quê, senador? Porque ele tem lado do povo, sabe o que é passar fome. Deu condições a esse povo de ascender, deu condições a esse povo de cursar escola, de cursar universidade, de ter salário digno, de ter renda. Mesmo vivendo uma das piores crises econômicas, como estamos vivendo no país hoje, que é uma crise grave, como na década de 80 e 90, o nosso povo está sentindo menos essa dor na sua pele. Por quê? Porque tem proteção social. Tem um salário mínimo que foi aumentado pelo poder real, com base no poder real. Tem o Bolsa Família, que foi ampliado. Nós temos hoje milhões de aposentados e pensionistas que dependem do salário mínimo e têm mais dignidade em suas vidas. Temos benefício de prestação continuada. Temos uma rede de proteção social. Muitas vezes, a elite não suporta isso. Porque é isso que está em jogo. Alguém que ousou falar, alguém que ousou lutar pela parcela mais pobre da população.
Senadora,
concedo uma parte a Vossa Excelência.
Como nordestino, não poderia, nesse instante, me somar às palavras de Vossa Excelência. Sobretudo eu, E quando a campanha de 2014 ao Senado, procurei o presidente Lula no seu instituto, no Instituto.
Pediria à presidenta que pudesse nos dar mais 5 minutos para a gente terminar.
No Instituto Lula, em São Paulo, para que ele gravasse, pedindo aos piauienses que olhasse para a minha candidatura, uma candidatura naquele momento parecia uma aventura, mas que as palavras dele, o pedido dele, foi importante para que nós pudéssemos superar o do outro candidato, o ex-governador do Estado em 2 mandatos. E o ano passado, já como senador eleito, eu o procurei, no momento em que o Instituto estava um pouco deserto. Mas eu fui em família, com a minha esposa e minha filha, agradecer a importância que ele teve em minha eleição. E fiz uma consciência muito tranquila, como uma gratidão. Mas queria também ressaltar, também como nordestino, o trabalho que ele fez no aspecto de reduzir a pobreza na nossa região e no país. Ele, como nordestino, como disse Vossa Excelência, que passou por profundas dificuldades na roça, nos sertões secos do Nordeste, e que saiu da região. Saiu à época de uma grande seca, 58, toda a família, na busca de melhores dias, chegando em São Paulo, começou a escrever uma história que culminou como o primeiro presidente da República Operário, migrante de uma região castigada, que ainda hoje continua, enfim, que funda um partido juntamente com a intelectualidade, com a igreja, com os movimentos sociais do Brasil, e chega à presidência da República. Então, quero trazer o testemunho da contribuição que ele deu para a redução da pobreza, da miséria, a criação de uma nova classe média em nosso país. Enfim, é neste momento, momento de profundas dificuldades, em que a gente deve reconhecer o trabalho, de estar presente, de ser grato, de ser reconhecido. Então, eu me somo a todas as palavras de Vossa Excelência e transmito aqui a minha gratidão e o meu reconhecimento como senador da República do trabalho que ele, ex-presidente da República, na minha eleição, que foi importante no Estado do Piauí. Essas considerações que eu queria me fazer nesse instante.
Agradeço, senador Eumano Ferrer, suas palavras, e elas são muito significativas, porque, de fato, Vossa Excelência vem de uma região que sofreu muito, sempre sofreu na história desse país, onde a pobreza sempre foi maior que a região sul, região sudeste, sempre teve mais dificuldades a ter acesso a investimentos, a ter acesso a políticas mais estruturadas. Então, o depoimento de Vossa Excelência só vem aqui reafirmar o que eu estou dizendo. Eu fico muito feliz que Vossa Excelência tenha se somado a mim nesse momento. Um momento de dificuldade para o presidente Lula, mas sei que, mesmo essas dificuldades, que são terríveis, serão vencidas, porque desde bebê, desde pequenininho, ele foi forjado na dificuldade. E queria dizer também aqui que foram importantes os passos da presidenta Dilma em relação à gestão da nossa economia no primeiro mandato seu. Nós não vamos permitir o golpe, como disse o presidente Lula. A presidenta Dilma, com todas as dificuldades que passa agora, ela explicitou o confronto com o setor financeiro desse país e tomou medidas de grande impacto, avaliando a crise econômica dos Estados Unidos, que se espalhava para a Europa e tinha tantas consequências aos países em desenvolvimento. Ela tomou medidas importantes, mais tarde batizadas de nova matriz econômica, que foram criticadas, desacreditadas pelo sistema, pela mídia, mas elas dão o compromisso, a dimensão do compromisso da presidenta com a ampliação das mudanças pelos quais o Brasil tinha passado no governo do presidente Lula. E qual era a direção dessas mudanças que nós queríamos tanto naquele início do primeiro governo? A redução dos juros, a desvalorização cambial para o fortalecimento da indústria nacional, o crédito barato, ainda que puxado pelos bancos públicos, uma política fiscal expansionista, principalmente nos investimentos, e a reindustrialização, com tarifas menores nas importações, maiores nas importações, investimentos em infraestrutura, concessões, benefícios tributários. Pudemos acompanhar isso de perto, eu como ministra-chefe da Casa Civil, tenho certeza também que o senador Garibaldi como ministro da Previdência. Talvez por inabilidade política, né, pela forma de atuação, o programa não conseguiu trazer o apoio das forças progressistas. Muito pelo contrário, ele unificou as forças conservadoras do nosso país. E unificou algo que, ao meu ver, é um equívoco em termos de visão de desenvolvimento, mas que nós vamos ver logo, logo aqui na frente. Unificou o setor financeiro com o setor produtivo, ao ponto do setor produtivo ter críticas à queda de juros que foram praticadas no primeiro mandato da presidenta Dilma. Aí descobriu-se que o setor produtivo ganhava muito também com as operações de mercado e com a administração de boca de caixa. Todo aquele esforço da presidenta Dilma para que a gente pudesse sair da crise com a indústria nacional fortalecida não teve o sucesso que nós esperávamos. Bom, em razão de tudo isso, em razão da situação política, do perfil dela de gestão, o que aconteceu é que proliferaram-se as fofocas, as conjecturas do final do fim do PT, do fim do Lula, do rompimento da presidenta com o PT, do rompimento da presidenta com o presidente Lula, e isso continua vicejando aí na nossa imprensa, nos comentários políticos, nas discussões de rodinhas. Eu quero dizer a Vossas Excelências que não é isso que vai acontecer, não é isso que está acontecendo. Nem Dilma, nem o governo, nem o PT têm direito a radicalizações ou a ruptura. Nós temos o governo mais longevo da história desse país, da história recente desse país, governo mais longevo. E isso exige de todos nós uma grande maturidade. Devemos, mais do que ninguém, saber para quem governamos. Assim como também devemos saber que um governo, para avançar, faz mediação. E, de novo, a voz mais sensata é a voz do presidente Lula, que já falei aqui no início desse discurso. Mesmo estando sofrendo o que está sofrendo, a desconstrução política que estão fazendo, o presidente Lula consegue ter serenidade e consegue olhar para frente. Coisas dos grandes líderes, dos estadistas. E diz o seguinte: esse governo é nosso e nós temos responsabilidade de ajudar, discutir, compartilhar e encontrar saídas. Vamos divergir o que tiver que divergir, falar o que tem que falar. Dilma tem que ter certeza de que, por mais que tenha discordância, o lado dela é esse. Sem confrontos e sem quedas de braço. O que nos motiva é o projeto de país que nós construímos até aqui. A responsabilidade para com o povo brasileiro. O PT e as forças progressistas têm de dar sustentação ao governo. E a presidenta Dilma tem de conduzir seu governo, ainda que com fragilidade política, baseada no programa que lhe deu a eleição. Tem que governar para o povo e não para o mercado. Muito obrigada, senhora presidente.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Permito, sim, senador.
Eu queria dizer, senadora Gleisi, que tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência então ministra-chefe do Gabinete Civil e eu ministro da Previdência. E quero dar um depoimento de que Vossa Excelência sempre foi muito receptiva às iniciativas da Previdência. Mas nós não estamos aqui para dizer isso, apesar de querer fazer justiça, Vossa Excelência. Nós estamos aqui ouvindo um discurso de Vossa Excelência a respeito da crise que o país atravessa. E também do que Vossa Excelência considera como injustas aquelas afirmações ou aquelas acusações com relação ao presidente Lula e também atingindo o governo da presidenta Dilma. Eu, a despeito de não ser do PT, mas tenho confiança de que, numa hora como essa, o PT vai se mostrar unido ao lado do presidente Lula e da presidente Dilma, porque seria realmente um cenário muito difícil ver o país enfrentando uma crise como essa e o partido da presidenta da República entrando em rota de colisão com o governo da presidenta Dilma. Eu, pelo menos, não acredito, não sou petista, mas não acredito que isso venha a acontecer.
Agradeço seu aparte, senador, ex-ministro Garibaldi, meu colega de governo, uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito. Pode ter certeza que não é isso que vai acontecer. Já passamos por crises mais difíceis, momentos mais duros na história política do nosso partido. E não vai ser agora, com a conquista que nós tivemos dos governos Lula e Dilma, que nós vamos romper o equilíbrio e a sustentação desse governo que é tão importante para o Brasil. E foi isso que eu vim falar aqui. Defender o legado do presidente Lula. Defendê-lo, acima de tudo, pelo que ele representa para esse país. Defender o projeto que o PT tem. E dizer que a presidenta Dilma, sim, tem o apoio do PT. E tenho certeza que ela vai estar sempre ao lado do povo e na continuidade desse projeto de governo que a elegeu. Muito obrigada.